As autoridades portuguesas consideraram esta semana que as relações diplomáticas com Angola atravessam agora um momento auspicioso, com os dois países a retomarem as visitas oficiais de alto nível. Esta posição de alívio é consequência do período de tensão que foi despoletado ano passado por causa do irritante caso Manuel Vicente, antigo vice-presidente da República de Angola, acusado de ter corrompido o procurador português Orlando Figueira, cujo processo foi transferido mês passado para a tutela das autoridades judiciais angolanas. O ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, esteve reunido em Lisboa com o primeiro-ministro português António Costa, a quem fez a entrega de uma carta do chefe de Estado angolano João Lourenço e outra que foi entregue ao chefe de Estado português Marcelo Rebelo de Sousa, um gesto considerado pelos dois Estados como sendo um sinal das boas relações. O primeiro-ministro português, bem como o presidente da República Portuguesa, já tinham previsto visitas de Estado à Angola, sendo certo que António Costa já confirmou a sua deslocação à Luanda na segunda quinzena do mês de setembro. Ainda esta semana, o novo embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, fez a entrega das cartas credenciais aos chefes de Estado português e estão assim criadas as condições de normalidade diplomática nas relações entre os dois países. O diferendo judicial entre Portugal e Angola arrastou-se durante longos meses, o que fez azedar as relações entre os dois países. Em maio do corrente ano, o Tribunal de Relação de Lisboa decidiu enviar o processo de Manuel Vicente para Angola. Foi também nesta semana que o antigo presidente português Aníbal Cavaco Silva defendeu em Lisboa que Portugal e Angola só terão relações privilegiadas se forem baseadas no respeito mútuo. Cavaco Silva enalteceu o quadro de reformas implementadas pelo presidente João Lourenço, visando mudar o rumo da economia angolana. O analista de Relações Internacionais, Bernardino Neto, aponta três cenários que fundamentam a sua perspectiva sobre as relações entre Angola e Portugal.
Para as relações entre Angola e Portugal, aconselho três cenários. O primeiro, o cenário da tartaruga. O segundo, o cenário da abelha. E o terceiro, o cenário da avestruz. Vamos lá destrinçar isso. O cenário da tartaruga, sabemos que é lento, é um cenário vulnerável, que por ser lento requer alguns cuidados. E então a relação Angola-Portugal também precisa ser vista nesta dimensão, que ela é vulnerável apesar de toda esta boa vontade. Porquê? Porque vamos olhar para os problemas da história, onde Portugal era a potência colonizadora, Angola a ex-potência, e toda aquela força política que se desenvolveu para que Angola se tornasse independente, e mais do que tornar-se independente, Angola fosse um país soberano que pudesse agir dentro da sua boa-fé, foi visto como que um elemento de pouca consideração por parte do Estado português. E esta situação histórica mantém-se. Quando olhamos para o cenário da abelha, a abelha, como nós sabemos, tanto dá mel como também dá ferroadas. E as relações entre Angola e Portugal ficam desenhadas assim. Quando é do interesse de Portugal, a sua economia está a conhecer algumas fraturas, Angola é um mercado prazeroso, onde as empresas, a mão de obra portuguesa, emigra todo para aqui. Tanto é que, ao longo da história das relações entre Angola e Portugal, estamos lembrados de uma visita de Cavaco Silva à Cidade Alta, na altura ainda Angola, na gestão do presidente José Eduardo Santos, veio apenas para cobrar dívidas das grandes empresas que estavam aqui. Então ali, Angola era a abelha que dava o mel, e Portugal, de fato, como o bom cliente do nosso mel angolano. Quando olhamos para as ferroadas, Angola, as nossas elites, às vezes, numa visão pouco prudente, vêm em Portugal o espaço para fazer os seus investimentos. Mas Portugal olha para estes investimentos como que o mel para a sua economia. Mas quando as coisas torna um outro rumo, alguma decisão que é tomada ao nível do interesse público de Angola, para Portugal isto já não serve. Então vêm as acusações e aquele mau posicionamento de Portugal estar mal na fotografia. Dali que, quando Angola dá mel, Angola é um país bem-vindo, mas quando temos uma postura própria de um Estado soberano e que age em defesa dos seus interesses, já para Portugal aparece como a abelha a dar ferroadas a Angola. E depois então passamos para o cenário da avestruz. A avestruz é aquela que esconde a cabeça debaixo da areia, não quer ver. E ao longo da realidade da história, entre Angola sendo Portugal uma ex-potência e Angola um país colonizador, há muita história fechada no meio disso tudo, em que às vezes os intelectuais portugueses, a comunicação social portuguesa, se esquece e quer tocar os assuntos de forma muito leviana. E então, tudo isto requer que cada um de nós, enquanto angolanos, ao lidar com Portugal, tenha este cenário. Em que período nós estamos? Então, olhando para este quadro, eu prefiro ainda olhar com alguma desconfiança, e aqui vou sair desses três cenários e ficar no cenário da raposa. Estar sempre de atalaia para tirar partido de qualquer situação que possa ocorrer. Portugal nos aconselha agora a termos um posicionamento prudente, apesar de toda esta diminuição de tensão que vai ocorrendo entre as duas cidades, Luanda e Lisboa.
Bernardino Neto considera aqui o retomar das relações entre os dois países deve estar sustentado na base de vantagens mútuas, mas sobretudo no âmbito da boa-fé.
O retomar destas relações pode sempre ser reconfigurado, e aqui é que está a vontade do novo executivo, reconfigurar estas relações no âmbito da busca de vantagens mútuas. Mas vantagens mútuas que sejam no âmbito da boa-fé. E esta boa-fé tem de assentar, primeiro, no respeito ao primado da lei e, mais do que nunca, ao primado dos compromissos que estão assinados via os acordos. Se isto não for feito, para que Portugal e Angola olhem-se olhos nos olhos em que vale a pena o sentido do compromisso que cada Estado vai assumindo em função do seu interesse nacional, então vamos ter sempre este cenário que estive a desenhar dos três animais. O cenário da tartaruga, o cenário da abelha e o cenário da avestruz. Logo, nesta reconfiguração, tem de existir a chamada boa-fé. E a boa-fé vem com quê? Levantando os problemas ali onde deu o calo nas relações entre os dois Estados. O que está mal? E à volta disso, como é entendido cada dimensão do Estado no outro Estado? Se isto não for tratado com prudência, com clareza e com objetividade, vamos permanentemente soluçar em relações como se tratassem de uma corrente elétrica. Em alguns momentos estão altas, considerando-as boas, e em outros momentos estão baixas, considerando-as tensas. Penso que esta reconfiguração deverá agora partir para um sentido de que tem de haver respeito entre ambos os Estados. E não pode haver círculos na busca de algum interesse que seja particular, venham chamuscar relações que são de Estado para Estado. E aqui, cheguei mesmo, muitas das vezes, em opinião pública, dizendo que era melhor que partíssemos para uma fratura de relações. Tudo isto para quê? Para passarmos a uma concertação e a uma nova era. Havendo esta fratura, vamos então definir que os interesses vitais de Angola são estes, dentro do quadro da sua agenda, do quadro da sua, do seu interesse nacional, e são intocáveis. Os interesses desejáveis são estes, devidamente identificados, onde podemos negociar. São os interesses desejáveis. E então, da parte de Portugal, iria também definir quais são os seus interesses vitais, que se consideram, em nome da sua soberania, intocáveis, e quais são os seus interesses desejáveis que se podem negociar. Se nós tivermos esta pauta devidamente esclarecida, devidamente equilibrada, vamos notar que as relações entre Portugal e Angola hão de ser relações duradouras. E não pode haver este ciclo permanente de que, quando está José Sócrates no poder, a relação tem um determinado fluxo. Quando está António Costa no poder, a relação, e depois, aquela situação de se escudarem, onde a ausência permanente disso, que a justificação é de que o Estado não tem nada a ver com isso, são as instituições em nome da tal chamada separação de poderes. Quando, no concreto, o Estado representa todo este volume que tem legitimação de poder. E então, aqui, precisamos que Portugal tenha uma postura de Estado e que olhe Angola de Estado para Estado. E nunca por nunca, aquilo que nós vamos reparando, relações de cooperação muito competitivas. Hoje o mundo, basta olhar para, e vamos trazer aqui exemplos dos países da Europa, todas aquelas sociedades europeias onde
o sentido de diálogo é muito fraturante, onde a democracia é muito competitiva, todos eles foram à falência. Olhe para a economia da Itália. Fracassou. E olhe para o cenário das suas forças políticas e intelectuais. Também são daquelas que qualquer discussão é levada por um campo de fratura. Olhe para a Espanha. A sua economia também conheceu a crise que conheceu. Olha, por exemplo, para a própria Grécia. Então, são estes exemplos, e depois, tirando desses exemplos que partiram para sociedades fraturadas com a crise económica financeira, vamos olhar para os bons exemplos onde as sociedades partem sempre para um diálogo de consenso. Repara a Alemanha. Repara a questão, por exemplo, da Holanda. Repare a questão dos Países Baixos. Quero dizer, todos aqueles países que optam pelo modelo de que é preciso diálogo consensual, não estão em crise. E então, não podem relações entre Angola e Portugal serem sempre num sentido competitivo. Procurem encontrar soluções. E aqui tem de haver, para além das lideranças políticas que conduzem esses Estados, as sociedades que fazem as instituições destes dois Estados. Qual é o discurso parlamentar em Portugal? Qual é o discurso da área do poder judicial? Qual é o discurso da comunicação social? Se isto tudo pudesse aquilatar, olhando para uma visão de que é preciso ter uma visão de consenso, uma visão de procurar soluções e não levantar conflitos, então as relações entre Angola e Portugal hão de ser relações no quadro da boa cooperação, no quadro do respeito mútuo e no quadro da busca de vantagens mútuas. Se isto não for feito, vamos ver questões periféricas. E as questões periféricas é o quê? É dizer não, que os nossos laços de consanguinidade são antigos, têm a ver com a nossa história. Isto é um palavreado de senso comum.
Entretanto, o politólogo Olívio Quilombo defende que o processo que envolve Manuel Vicente não pode ser usado para facilitar as relações entre Angola e Portugal.
Eu acho que se a lei, de facto, existe é forte, e se o assunto prevê o aparecimento de uma figura alta na dimensão do antigo vice-presidente, atual deputado, seria bom que a justiça tivesse força de retirar as imunidades e julgar Manuel Vicente como cidadão normal. E eu dou aqui alguns exemplos. A Coreia do Sul fez isso. Retirou as imunidades da sua presidente, levou a presidente a julgamento e, infelizmente, ela foi condenada porque se encontrou, infelizmente para ela, sabe-se que ali para a justiça e para a justiça mundial, se encontrou factos irrefutáveis que ligavam a presidente à questão de corrupção. O mesmo aconteceu com o presidente Uhuru Kenyatta, quando foi chamado pelo Tribunal Penal Internacional. Saiu das imunidades do presidente, foi, respondeu, felizmente não encontraram factos que pudessem, portanto, o condenar ou envolver com os casos que estava a ser julgado. E tornou-se presidente, só nós não podemos ser médios. O que se passa é que, infelizmente, a nossa justiça não é tão famosa por aí além, a nossa justiça ainda é débil. E quando uma justiça não consegue julgar figuras políticas, com exposição política, e com situações que comprometem a sua posição política, é complicado para falar sem justiça e dar crédito à justiça. Portanto, isso para mim seria um grande exercício para a nossa sistema de justiça. Julgar pessoas com influência política, que tiveram cargos políticos, que foram envolvidos em processos que criaram um status quo que suporta a atual elite. Seria bom se a nossa justiça fosse suficiente forte até esse nível. Mas não me parece que seja. De tal ordem que, se fosse tão forte, há casos flagrantes de corrupção aqui em Angola, que é a questão da impunidade. Se arquivar as pessoas de Manuel Vicente, estaremos diante de uma questão de impunidade, por um lado, por outro lado, de proteção, que são visíveis em função também da própria lei. Manuel Vicente é deputado, foi vice-presidente da República de Angola, tem, portanto, uma estrutura que o protege do ponto de vista legal. Mas se haver um interesse de esclarecimento e de consenso nacional.
Olívio Quilombo considera que o caso que envolve Manuel Vicente vai servir de referência para a imagem do novo governo angolano.
Mas eu acho que é importante que nós demos sinais ao mundo de que somos um país diferente. E esse país diferente passa pelo pé das instituições. E o nosso sistema de justiça, como disse o reitero, não é um sistema de justiça famoso. Porque nós, até agora, não tivemos um caso em que pessoas envolvidas em processos flagrantes de corrupção fossem julgadas, fossem absorvidas ou, portanto, fossem condenadas. E isso é mau. Podemos ter outras situações ligadas, digamos, à insubordinação ou a processos tão badalados como foi a questão, por exemplo, do general Miala, por um lado, antes de 2010, foi também a questão relativa ao famoso julgamento dos revus, que teve envolvido em tudo quanto nós sabemos, foi mais político do que provavelmente uma questão legal. Portanto, eu acho que nós precisamos dar fôlego à nossa justiça. E a justiça, para ter fôlego, precisa ter casos complexos. E esse é um caso complexo. E de um político. Fala-se da impunidade. A impunidade é o quê? É o fato de existirem pessoas envolvidas em sistema de corrupção. E nós não podemos ter a forma de dizer isso. O nosso país é um país que foi criado na corrupção. Nós temos leis de corrupção. Uma das pessoas, por exemplo, quando ele se levantou a quando da sua campanha eleitoral, foi essa a questão da corrupção. O branqueamento de capitais, a fuga de capitais do país para o exterior, foi feito na base da legalidade? Não, foi feito na base da corrupção. Enfim.
Acha que este caso de Manuel Vicente vai também fazer com que João Lourenço, de facto, seja escravo das suas palavras, em função das promessas que fez de combater a corrupção, o nepotismo e também o compadrio que se foi degenerando a nível do nosso país no tempo a esta parte?
Eu acho que sim. Olha, nós temos que dar valor à meritocracia, à competência. É preciso que o Manuel Vicente cumpra as suas palavras, até porque ele esteve recentemente...
Estamos a falar de João Lourenço.
De João Lourenço, perdão. Ele esteve recentemente na Europa, no centro econômico e também político da Europa, visitou países importantes. E foi a promessa que ele fez. Aliás, os investidores externos exigiram que Angola melhore a transparência, melhore a prestação de contas, aquilo que em inglês chama-se accountability, e melhore também a questão da corrupção e da impunidade. Então, são elementos crónicos do nosso país e nós precisamos melhorar. E como é que se combate a corrupção? Com um bom sistema de justiça, com um bom sistema de educação e com informação. Se este triângulo não funcionar, em vão, então serão os esforços de João Lourenço, porque sabe-se de antemão que o capital que saiu ilicitamente de Angola não voltará tão cedo. Se tal fosse, João Lourenço não iria fazer esta viagem à Europa a criar, portanto, aspectos que favorecem o nosso país, a vender um país, embora que um país que não existe ponto de vista prático, mas eu também parece que fosse o Estado, era preciso levar uma Angola diferente, chamar à razão os investidores e dizer que o país mudou. Se o país mudou, então temos que começar por ali onde deve haver mudança.
Para Bernardino Neto, o respeito entre os dois países vai ser determinante depois do clima de tensão que afetou as relações diplomáticas.
Também nós não podemos ser ingênuos, né? Que as relações de Estado a Estado nunca vão ocorrer de forma linear, mas tem de ocorrer respeitando o outro. Podemos ter visões diferenciadas, visões divergentes, mas nunca por nunca aquele sentido de passar ao desrespeito das instituições do outro Estado. Veja no caso que levantou do antigo vice-presidente, dizendo que não confiava nas instituições angolanas. Esta questão de não confiar é um problema de nós próprios angolanos. Se nós damos legitimação às novas instituições, este discurso tem de ser nosso. Não pode ser um outro Estado querer insinuar à sociedade angolana que nós não confiamos e, por via disso, não fazemos presente o processo. Então, é preciso que tenhamos esta visão do futuro, de olhar para o para-brisa e não olharmos muito para o retrovisor, porque, olhando para o retrovisor, Portugal oferece muitas fraturas. E aqui, António Costa, quando diz que é uma momento auspicioso, Angola está de facto a trazer isto. Hoje via mesmo um comentário de que é possível que esta visita de António Costa venha a ocorrer entre 17 a 18 de setembro. Vai reparar, 17 de setembro é precisamente uma data de feriado nacional onde nós respeitamos o herói nacional. Ao vir para um momento deste, é de facto poder estar aqui e coabitar connosco num momento em que nós estamos a comemorar a figura que foi António Agostinho Neto, quem em Portugal, alguns círculos, também tentaram despedaçar esta figura. Quer dizer, estes são os valores que fazem a nossa identidade, a construção da nossa nação, foi a partir destas figuras. Como é que aparece um Estado que desconstrói a figura, desconstrói toda a narrativa histórica e fica impune? Não pode, nós reagimos. E então, aqui há esta vontade de ambos os Estados reconfigurarem, e se isto ficar reconfigurado numa dimensão de respeito e com base no primado da lei e respeito nos compromissos assumidos via os acordos, Portugal tem todo o caminho aberto para poder seguir, porque mesmo assim, e nós hoje estrategicamente, olhando para Portugal, que se tornou o primeiro animal que nós mostramos da tartaruga, tivemos que optar por outras economias. E quem são essas economias que hoje se apresentam como estratégicas para Angola? É a própria China, olhamos para o Brasil, os BRICS, olhamos para o próprio Estados Unidos da América, e Portugal, que tinha toda a condição de se ingrar em nome deste portugalismo muito virado para si próprio, ficou de facto à margem. Então nós, enquanto cidadãos, temos de estar esclarecidos dentro desta visão que as condições vão, de cooperação vão normalizar, mas temos de estar atentos, porque o dia seguinte que nos oferece Portugal não é um dia muito seguro, e já estamos habituados, porque a trajetória histórica assim o demonstrou.
Bernardino Neto e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.